Salve DL, salve visitantes. Não ligo para o barulho aí de animais. Estou aqui no reino, no sítio. Então, vocês podem ouvir galo cantar e coisas semelhantes. Importante que é a informação. Provavelmente esse áudio, esse conteúdo vai ficar somente aqui no nosso portal, porque eu vou citar ele o Couto e não vejo necessidade de levar para o canal e correr risco de strike ou coisas do tipo. Ainda que eu não esteja atacando o trabalho dele, sim explicando alguns pontos, já houveram vídeos tirados no meu canal por apenas citar o nome dele. Ou outras vezes por estar a imagem dele na thumb e tal. Então o tema hoje é sobre os sete corpos. É um assunto que eu gosto bastante. Faz muito tempo que eu estudo sobre isso. Sei que para muitas pessoas falar de sete corpos é algo minimamente estranho, né? Porque as pessoas crescem a vida inteira falando de um corpo, quando vê alguém vem e fala sete corpos, entende? Meio que assusta. Já tem um conteúdo sobre isso, vai estar aqui no decorrer desse artigo. Eu indico que vejam, né? Quem estiver estudando, quem estiver querendo entender mais, vejam lá. Que eu vou tentar ser mais imediato e focado nessa questão de como o Hélio Couto explica isso e como eu vou explicar aqui agora diante dos ensinamentos que tem na escola, né? Dos 7 barra 12 momentos eternos, daquilo que eu compreendi com o mestre Bob Navarro. Porque antes de chegar aqui, como eu já contei minha história várias vezes, não vou repetir, eu já tinha uma visão bem ampla da realidade de forma linear, entendeu? Eu pensava em sobredimensões, entendia sobre sistemas, né? Tinha minha experiência com essas coisas e tal, mas eu não conseguia discernir a realidade como eu consigo hoje, graças ao conhecimento que o mestre Bob passou sobre os momentos eternos, os sete selos, né? Então isso faz toda a diferença. Tem muitos que não percebem, mas faz muita, muita diferença. Não importa o seu nível de conhecimento, compreender os momentos eternos, 7/12, muda tudo. Então vamos lá. No texto aqui desse artigo, vou tentar deixar de uma forma mais lógica, mais organizada, né? Mais pro lado azul ali, tudo posicionadinho. Aqui eu vou mais no flow. Então é o seguinte. Eu fiz um texto aí falando como que seria os sete corpos se eu tivesse explicando no modelo que o Hélio Couto fala, né? Então vocês vão ver aí. É mais uma brincadeira. Mas eu vou ler aqui, por exemplo, uma explicação dele sobre os sete corpos e vou ir pontuando o que é e o que não é para vocês entenderem. Ele está falando alguma besteira? Não, de forma alguma. O que ele está falando aqui é coerente, se botado em prática funciona. E olhando de forma linear, teatralmente, é exatamente o que ele está falando. Só que eu vou mostrar um ponto aqui que ou ele mesmo não entende isso, ou ele não explica para executar o seu papel, certo? Eu acredito que ele está fazendo o trabalho dele da melhor forma possível, até onde ele alcança, tá? Então vamos lá. Os sete corpos. Corpos sutis e informados. Tá? Ele tem um livro que chama isso, viu? Enfim, a galera já sabe que eu já estudei Hélio Couto pra caramba. Então vamos lá. O que que ele fala sobre os sete corpos? Eu vou tentar ser breve, eu já tô com 3 minutos e 30, mas não vou me estender muito não, porque já tem outro conteúdo sobre isso aqui. Existe um projeto que envolve o ser, qualquer ser. Tá vendo? Aqui já começa assim, ó. Vamos lá, como eu estudei tudo, eu sei muito bem, ó. Se vocês pegarem, por exemplo, a palestra Allan Kardec, aí ali ele vai falar que existem até mesmo a palestra O sexto degrau, onde ele começa falando: vocês pensam que só no planeta, na periferia de uma galáxia qualquer, iria frutificar vida inteligente, né? Aí é aquele conceito de sempre, que ele fala que existe vida em abundância, né, na existência, é teatral, sabe? Então existem seres que vieram 1 milhão de anos antes de nós, e esses seres são muito mais evoluídos. Logo, para resumir, ele fala o seguinte, que a Terra é um projeto, tá? Que, na verdade, é o povo do Cordeiro que administra, o dono desse projeto é Jesus Cristo, tal. Então, esse projeto, os seres mais evoluídos desenvolveram, né, o ser humano e tudo mais. Na verdade, ele fala que o projeto do corpo humano e tudo é um projeto gambiarra, tá? Ele binariza o processo, né, aquela dualidade, né? Então, ele imagina que houve uma intervenção, né, nessa evolução do planeta, e nessa intervenção é como se estivesse havendo uma briga espiritual, certo? Então, o projeto do corpo humano é um projeto gambiarra. Ele fala isso com todas as letras. Eu posso ir citando cada palestra. Esse argumentação aqui, por exemplo, está na palestra Autossabotagem e Somatização. Lá ele fala que o projeto do corpo humano é um projeto gambiarra, por isso que temos tantas dores no corpo e etc e tal. Então, um longo assunto. Se eu sentasse para conversar com alguém, a gente poderia conversar por horas, o dia todo sobre esse sistema, tá? Não dá para posicionar tudo aqui. Compreendem isso? Então, esse projeto gambiarra, tem outros estudiosos também, por exemplo, que fala que o corpo humano hoje em dia não foi feito, não é o mesmo corpo de Deus, de Adão lá e tal, que na verdade é o corpo de Lúcifer, e dá para provar que foi Lúcifer que criou, e dá para provar isso ali através do falando que o corpo é feito de carbono e não de silício e tal e coisa, e o carbono, o número atômico do carbono é 666, né? 6 prótons, 6 nêutrons, 6 elétrons, que não tá errado, entendeu? Tem um fundo de verdade isso aí tudo, mas é um processo que precisa ser entendido esse processo. Sempre que binariza esse processo, dá não sei se dá pra falar dicotomia, dá essas problemáticas de entendimento, tá? É sempre olhando binariamente. E por isso que eu falo, o Hélio Couto, ele tem essa questão, lá na época de Akhenaton também. Ele fala que se tivesse sido executado perfeitamente o que Akhenaton queria, as coisas estariam diferentes. Ele fala como se tivesse acontecido um erro no trajeto. Tá entendendo? Não é como aqui na escola que a gente explica o processo atemporal. Deus escrevendo certo por linhas tortas. Eles não entendem isso, que Deus escreve certo por linhas tortas. Eles veem as linhas tortas, entendeu? E não conseguem ver a escrita certa. Eles pensam que tem algo errado e ficam tentando consertar. Então me prolonguei muito, mas vamos lá. Por que eu falei isso tudo? Ó, começando aqui de novo. Isso é a descrição do livro dele, né, Os Sete Corpos Sutis Informados. Ele começa, ó, existe um projeto que envolve o ser, qualquer ser. Então, quem não estudou o trabalho dele, pensa que esse projeto pode ser o 7/12, porque o 7/12 é um projeto de existência, mas não do corpo humano, da existência atemporal. E esse projeto, ele não foi organizado assim, um ser pensante que fala, vou pôr assim. Não, esse ser pensante já é resultado desse processo. E esse processo já é resultado desse ser pensante. É um criando o outro, certo? E esse processo é a organização da luz diante do nada. A única forma que ela poderia se expressar sem se perder, sem se desfazer, entendeu? Como ela se expressaria diante do nada? Para todo lado é o mesmo lado, é um nada. Ela sempre volta para si mesma, sempre naquele mesmo momento, o momento alfa. Então, para ela conseguir tecer esses momentos até chegar em ômega e se ver completa e se autofazer, entendeu? Violeta unificando azul e vermelho, entendeu? Se autofazendo e isso redobrando e fazendo tudo que podemos contemplar, ela precisava fazer esse circuito, entendeu? Alfa, beta, delta, que a gente explicou diversas vezes. Aí fecha essas possibilidades diante do nada. Aí ela é completa, o nada vai para dentro, a luz domina, o escuro está posicionado. Então essa é a realidade. Esse é o projeto atemporal da existência. Tudo mais acontece aí dentro, redobra aí dentro, tá? Eu não sei, talvez eu faça esse áudio aqui virar vídeo, tá? Mas o conteúdo geral vai estar aqui dentro do portal. Então beleza, de novo, ó. Existe um projeto que envolve o ser, qualquer ser. Esse projeto ele fala que seres mais evoluídos desenvolveram um projeto. Eles têm o DNA, eles têm, né, o desenho ali do projeto ser humano. É assim que ele vê, teatralmente. Então vamos lá. Todo ser tem que ter, forçosamente, o corpo material, o duplo etérico e o espírito. Tá vendo? A trindade aqui, tá? Então eu convido vocês, ó, o meu vídeo que eu já fiz sobre esse tema um tempo atrás, tá abaixo aí no artigo. Eu convido que vocês até cliquem no título do vídeo para acessar o outro artigo que ali eu coloquei muitas ilustrações que ajudam a entender. Então essa questão do corpo material, do pretérito e espírito, ele fala que forçosamente qualquer ser tem que deve ter. De novo, porque ele imagina a centelha que os seres mais evoluídos, o mesmo Deus, né, criou a centelha divina. Essa centelha divina é o ser atemporal. Aí logo de início ele já toma algumas escolhas que vai formar ali uma película que envolto dela, que seria o seu ego. E a partir de então as decisões dessa centelha divina que vai dirigir se ela é do bem, do mal e por aí assim por diante. E como ela irá evoluir na sua forma, no seu formato de corpo, entende? Então ele fala que a princípio você tem que ter essas três personalidades, essas três bases, né? Material, duplo e espírito. Isso aí tem razão, é por causa do, entendeu? Da onda, partícula, né? E plasmando, tá? É a mesma coisa da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, por aí vai. Entende? Então ele fala, à medida que ele evolui, à medida que ele evolui, na medida que ele informa os demais campos, esses campos, digamos, se desenvolvem, crescem. Tá vendo como é que ele vai olhando binário? E não tá errado. Teatralmente falando, é isso mesmo. É uma formação através da informação. Isso fica por conta do ser. O projeto é dado. Agora, dali, o que surge, o que é, evolui, em quanto tempo, em que forma, em que formato, etc., depende daquele ser, especificamente falando. Tá vendo como é que ele tá falando? Ele fala qualquer ser na Terra, né, tal, nesse caso, tem esse projeto, né, para ele lidar. Então, em que formato que ele vai ter, vamos supor, se ele vai ser um reptiliano, se ele vai ser isso, esse aqui vai depender de cada ser, das escolhas que ele tomar. Então, binariamente falando, linearmente falando, tá certo. Só que a gente sabe que é um processo atemporal, né, de novo. Voltando, isso é extremamente importante, sim, de ser entendido. Caso contrário, parece que tudo já está pronto e que o nosso trabalho é o mínimo possível. Tá vendo? Esse é o problema dele. Ele fala, caso contrário, parece que tudo já está pronto. Mas, na verdade, tudo já está pronto. Acontece que tudo já está pronto não significa que não devemos fazer nada. Por isso que eu falo, eu não sei. Esse negócio de, por exemplo, quando ele explica o volver e o soltar, é basicamente o que eu falei aqui agora. Só que ele vai em termos mais filosóficos, entende? Ele fala que, quando ele explica isso, porque senão parece que eu estou me contradizendo quando eu falo que ele fala de forma binária, certo? Para quem está indo mais a fundo, para quem fica vendo as coisas que eu falo levianamente, assim, de qualquer jeito, tanto faz. Mas para quem vai a fundo no que eu estou querendo dizer, quando ele explica o volvei, por exemplo, o que que seria o volvei? A arte do não fazer através do não fazer, entende? E aí até algumas pessoas confundem, que pensam que não precisa fazer nada, que as coisas vão acontecer. Só que não, você tem que fazer, mas sem a pressão, certo? Tipo assim, colapsar a função de onda, criar um carro, não é que você fala quero um carro, você sabe que tem o um carro, tá entendendo? E aí você fica esperando, não, você tem que ir atrás, fazer acontecer, mas sem forçar. É por isso que ele dá aquele exemplo, sem olhar a garagem se o carro tá ali, olhou a garagem se o carro tá ali, desconfiou, desconfiou, desfez. É tipo isso. Só que nesse sentido, ele não é a mesma coisa que aqui ele fala com todas as letras, ó. Isso é cadê? Isso é extremamente importante de ser entendido. Caso contrário, parece que tudo já está pronto e que o trabalho é mínimo possível. O nosso trabalho é o máximo possível. Você tem a estrutura, você tem um campo morfogenético, você tem as possibilidades dos demais campos à sua disposição. Se tudo correr bem, eles aparecerão e desenvolverão. Praticamente não existe limite. Então vocês entendem? Ele fala de uma forma como se o universo existiu, começou a existir em algum momento, certo? Aí os seres vão evoluindo, tem seres para todo lado, até que num determinado momento o planeta Terra existiu. Então, os seres humanos têm um projeto específico, mas vai depender de cada ser humano desenvolver naquele projeto os seus sete corpos ou não. Então, binariamente falando, sim, mas atemporalmente falando, não. Compreendem o que eu estou querendo dizer, galera? Então, é basicamente isso. Eu acho que vou encerrando aqui. Eu vou trabalhar mais sobre esses assuntos. No que eu estou falando aqui, o trabalho dele é muito bom sobre isso. Confesso que dei um foco maior, quis entender esse negócio de sete corpos através dele, entendeu? Ele tem uma palestra antiga que eu já li ela várias vezes no livro Conversa no Astral e também assisti nas palestras dessa mesma série de palestras, né, que é Conversas no Astral. Então ali tem uma palestra que é sobre sete corpos. Então eu me introduzi nesse tema por conta dele, então é importante, ele tem um papel muito importante nisso tudo. De forma alguma eu quero descredibilizar ou cuspi no prato que comi, nada desse tipo, entendeu? Por isso que eu tô falando, o trabalho dele é importante. O que eu tô fazendo aqui é posicionar algumas questões que ajudarão pessoas a se encontrarem, tá? Então, tem uma forma de ver esse projeto atemporalmente e tem a forma de ver esse projeto binariamente, tá? Então, esse podcast aqui é mais para complementar esse artigo. Confira aí tudo certinho. E, de novo, convido vocês a entrar no outro artigo que está aqui nesse sobre o tema. Esse aqui vai ser mais direto e talvez mais breve. No momento que gravo esse áudio aqui, eu ainda estou elaborando o artigo. Mas é isso, agradeço a participação, paciência de quem chegou aqui. Se você está vendo aqui no YouTube, então esse áudio virou um conteúdo de vídeo. Então eu te peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like. E é isso, galera. Fiquem com Deus, luz para nós.